Oi, eu sou o Felipe e seja bem-vindo ao Felicast, esse podcast lindo e maravilhoso apresentado por ninguém mais, ninguém menos do que eu, Felipe, apresentador desse podcast. É, acho que deu pra entender. Antes da gente começar o episódio de hoje, que é o de número 2, edição solo, porque eu estou aqui sozinho, por conta própria, eu peço para você seguir o Felicast nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter. Dito isso, vamos começar com o nosso papo de hoje, que tá bem interessante. Então, hoje eu quero discutir com vocês sobre a importância da imagem na nossa sociedade. E você deve estar pensando, putz, hein, mó papo de filosofia, Guy Debord, sociedade do espetáculo. Sim, eu tava lendo um pouquinho e me senti um pouco inspirado a debater sobre. Enquanto eu tenho muitas obras e peças que são da indústria cultural e que querem vender alguma ideia pra gente, existem aquelas peças que só têm o livre e intuito de nos emocionar. E eu entrei em contato com uma delas. Na verdade, todo dia a gente entra em contato com elas, seja música, seja jogos, filmes, livros, seja qualquer peça multimídia ou não que a gente encontre por aí. Então, eu queria descrever uma delas que eu estava lendo um pouco. Eu tava lendo Menino de Pijama Listrado de novo, e sempre que eu leio esse livro, eu choro. E essas emoções são importantes para a discussão de hoje, porque é o vínculo emocional que faz com que a imagem seja importante para essa discussão de hoje. Quando você escuta uma música que você gosta muito, quando você vê um filme que você não consegue esquecer, ou então quando você joga um jogo que você jogou desde pequeno, você cria uma relação de familiaridade com aquela marca. E esse é o maior objetivo de uma empresa quando eles pensam os produtos. Porque quando você cria essa relação afetiva com um produto, você tende a voltar lá, com certeza. De contramão, quando você se decepciona com algum produto, você dificilmente vai voltar para ele. Digamos que você tenha um celular, vou dar uma marca específica, mas é só um exemplo. Você tem um celular da Samsung. E você sempre teve o celular da Samsung desde que você nasceu. A tendência é você comprar um celular da Samsung toda vez que ele lança ou quando você precisa comprar um. Ou quando você tem um da Apple e você se decepciona com ele. Você não vai comprar de novo. A menos que algo que você veja que te aproxima daquele produto te atraia. Tá, mas por que você tá falando isso, Felipe? Porque a gente tá dentro de uma indústria, querendo ou não. E os produtos que são direcionados para a indústria se mesclam com as nossas memórias afetivas. Eu gosto de dar um exemplo muito bruto que são os jogos. Os jogos eles estão assim mesclados na indústria, são produtos feitos para vender, mas eles têm um apelo emocional muito grande. Eu gosto de dar o exemplo de The Last of Us. Eu acabo de lançar The Last of Us Parte 2 e eu me apaixonei pelo jogo. Fica calma que eu não vou dar spoiler nenhum nesse episódio. E é tudo tão bem construído. O primeiro jogo me fez me apaixonar de primeira, e o segundo não foi diferente. Ele é muito bem construído, o ritmo do jogo é incrível. E isso tudo é um produto industrial feito para vender em massa. Mas o que que tem The Last of Us tem a ver com um produto industrial e como ele nos traz um apelo emocional? A narrativa. A narrativa de algum produto, seja ele literário ou musical ou qualquer outra plataforma multimídia que você prefira, é o maior gatilho para você gostar ou não daquele produto. Por isso que uma história bem construída e amarrada tem uma chance maior de você se apegar daquilo ou não. Também tem aqueles jogos arcades bobinhos que você joga e você adora. Mas eu tô dizendo que a narrativa é uma parte importante do processo de criação. E eu posso falar isso porque eu já participei da criação de um jogo. Eu tenho um jogo em desenvolvimento chamado Serine. E a história dele, a gente, assim, deu um carinho muito grande para aquela história. E eu tenho orgulho de falar que eu acho que se alguém fosse jogar aquele jogo pra conhecer a história, entender os personagens, ver o lado daqueles que estão dentro da história, eles vão gostar e eles vão se ligar de algum jeito, de algum laço, sabe? De você sempre lembrar com carinho daquela narrativa. Assim como eu tenho memórias de The Last of Us, assim como eu tenho memórias do filme Sempre ao Seu Lado, ou da música do Bring Me the Horizon, Ludens. Sempre vai ter alguma coisa que me ligue a esses produtos, que são feitos para a indústria. Eles não são obras-primas que são simplesmente visadas para o raciocínio humano, como, sei lá, as obras do Banksy. As obras do Banksy, elas são feitas para a gente refletir. Claro que ele ficou famoso e depois ganhou muito dinheiro com isso. Mas, querendo ou não, o principal objetivo dele não é lucrar com aquilo. O principal objetivo dele é justamente só fazer a gente refletir. E a gente consegue mesclar um produto industrial, sim, com a nossa memória afetiva. Isso não é ruim, isso é bom. Significa que os produtos que a gente usa e que nos cercam não são simplesmente peças desse sistema maquiavélico gigante que a gente vive, que é o capitalismo. Sabe? Eu gosto bastante de pensar que a gente tem lado, nós temos lados positivos dentro desse bloco, entendeu? E um dos lados positivos é a criação desses projetos. O Felicast, ele é um projeto que ele visa, tipo, ter um laço com vocês. Eu espero que um dia eu tenha retorno com ele, mas eu, assim, não sei. Eu tô criando só pelo fato de falar com vocês. Mas eu também tô dentro dessa indústria. Você tá dentro dessa indústria. E não tem como fugir. Até, sei lá, alguém ter uma revolução ou algo assim, a gente levantar e falar: não, agora vai todo mundo ser anarquista. Eu ia gostar de ver esse, como seria essa realidade. Pensar em outros tipos de realidade. E como seriam os produtos dessa realidade. Será que a gente teria outros jogos, outros filmes, outras músicas? É difícil de pensar, sabe? É mais fácil você se agarrar ao que você tem agora e agradecer. Porque eu agradeço, sinceramente, a Sony por ter lançado The Last of Us Parte 2. Eu chorei que nem um bebê. Eu não supero nada daquele jogo até agora. E eu tô gravando, na verdade, isso logo depois de terminar ele. E, assim, eu comecei a falar de sociedade do espetáculo e produtos industriais só para dar uma volta de eu comentar do meu jogo favorito. Pois é, gente, pois é. Mas é isso. E aí, como é que vocês estão? Eu queria trocar mais com vocês, então eu tive um projeto e eu criei um Discord pro podcast. Provavelmente eu vou colocar eles lá nas redes sociais e você deveria seguir o Felicast nas redes sociais, que é @felicast, tanto no Instagram quanto no Twitter. E esse Discord vai ser mais pra gente trocar uma ideia, falar sobre os temas que eu vou abordar aqui e só deixar a conversa fluir, cara. Vai ser bacana. Então, se você quiser lá conversar comigo sobre The Last of Us Parte 2 ou qualquer outra coisa, tranquilo. Se você quiser também propor alguém para vir aqui, algum tema para discutir, cara, super bem-vindo. Mas depois de fazer esse pequeno merchan do Discord do podcast, voltando ao nosso assunto principal, que é a narrativa, eu tava conversando com uma amiga minha sobre livros em geral, e a gente tava comentando sobre a pirataria em PDFs e coisas assim, que inclusive, gente, não, se você puder, compre os livros, diga não à pirataria. Mas eu vejo que a pirataria tem um, entre aspas, importante papel, muitas aspas, para as pessoas que não têm acesso aos livros ou então a qualquer outra coisa que você precise ter algum retorno financeiro, como, sei lá, o próprio Spotify. O Spotify, ele é um serviço pago e algumas pessoas não podem acessar as músicas que tem aqui dentro porque é dinheiro, né, gente? Tem gente que não tem muita condição de ficar pagando por mês. E a pirataria, ela acaba facilitando o acesso a essas pessoas que não têm, facilitando a cultura, entendeu? A propagação da cultura, a democratização da cultura. E eu não tô aqui defendendo a pirataria, nem nada, mas eu tô falando que às vezes ela pode ser útil. E isso ajuda bastante. Tem muitas pessoas que só conheceram alguns artistas por causa da pirataria, que conheceram muitos jogos por causa da pirataria. Cara, o PlayStation 2, eu tenho certeza que 80% do meu público que tá me ouvindo agora teve um PlayStation 2 pirateado. Ou jogou no PlayStation 2 pirateado. Porque o mercado do PlayStation 2 só cresceu aqui no Brasil por causa da pirataria. Tirando os outros 547 consoles que a gente teve que repatentear aqui dentro. Dynavision, os consoles da Tectoy. Cara, eu lembro de ser pequenininho e ter um amigo meu jogando Alex Kidd num portátil que eu nunca vi na minha vida. Eu já vi muitas coisas assim. Pô, quem nunca foi numa feira e comprou 3 jogos a R$ 10, mano? É a maior coisa que tem, sabe? E eu conheci grandes histórias assim. Eu conheci God of War, conheci Resident Evil, conheci Crash Bandicoot. Cara, o PlayStation sempre foi uma marca que me acompanhou durante a vida. Eu tive um PlayStation 2, eu tive um PlayStation 1, e depois eu fui seguindo, continuei seguindo a marca. Pra onde ela fosse, eu ia acompanhando os lançamentos, eu ia acompanhando as novidades, eu ia acompanhando tudo. Mas com uma diferença, agora com a evolução do mercado, eu pude acompanhar de meios oficiais. Eu não precisei piratear ou então burlar o sistema para conseguir ter acesso a esses produtos. Então o que eu quero dizer com essa volta toda que eu fiz? Lá no passado, a pirataria me introduziu a um produto que agora faz parte da minha vivência, que eu adotei. Que eu gosto, que eu tenho um vínculo afetivo e narrativo com aquilo. Então, a pirataria fez, entre aspas, o seu papel. Mas eu volto a repetir: pirataria é crime, amigos. Não façam se você tiver condição de comprar o produto. Então, acaba que o produto ele faz parte da construção não só do mercado, mas também de um indivíduo. Ele constrói ideais, ele constrói opiniões, ele constrói gostos. Um simples produto que visava lucro conseguiu criar um laço afetivo, não só a mim, mas a milhares de outros clientes que gostaram e de que não gostaram também. Tem muita gente que não gosta de PlayStation, por exemplo. Tem gente que prefere, sei lá, um Xbox, prefere um PC. E tá tudo bem. Essas são as diferenças, são os gostos. Você percebe o quanto um produto pode dar um impacto? E eu tô só dando exemplo de um videogame. Porque é a área que eu mais gosto de conversar sobre. Se eu fosse pegar uma música, quem aí gosta de, sei lá, One Direction e não gosta de ouvir, sei lá, Jonas Brothers? Quem gosta de ouvir Chitãozinho Chororó e não gosta de ouvir Maiara e Maraisa, sabe? São diferenças que constroem o nosso caráter e isso é ótimo. Quanto mais diferença, melhor, gente. A gente tem que abraçar as diferenças e seguir junto, sabe? Você pode ter um amigo muito, tipo, legal que gosta de sertanejo e ter outro amigo que gosta daquele pancadão 150 BPM. Isso é 100% natural. E você olha o quanto a gente já falou sobre um assunto só, que era produto industrial e narrativa. Você vê que a gente consegue abordar várias coisas, isso só em um tópico. Sabe, é muito doido pensar no que a indústria pode fazer. No que a indústria faz a gente refletir tanto pro lado positivo, tanto pro lado negativo. Entendeu? Cara, é muito doido. E a indústria é enorme, enorme. São muitas possibilidades. Além disso, dá emprego. Além disso, nos traz criatividade, inspiração para criar outros setores da economia e da indústria. É inimaginável pensar nas possibilidades de diálogo sobre isso. E é muito doido, doido de verdade, gente. Eu sei que vocês já devem estar falando, meu Deus, esse menino tá pirando na batatinha. Mas se você analisar, faz sentido. A importância dos objetos de indústria que tenham laços afetivos com a gente, narrativas ou alguma coisa assim, é inimaginável, inimaginável. Quantas vezes você já se pegou chorando com o filme da Pixar aí? Me diz, todos, né? Porque todos os filmes da Pixar fazem a gente chorar. Você pode ser um marmanjo de 50 anos que você vai chorar com um filme de criança, sim. Porque você tem um laço afetivo por aquele filme. Toy Story me destrói até hoje. Sabe, eu assisti quando eu tinha 12 anos, eu tenho 16 e eu ainda choro. É bizarro, sabe? Então, faz com que a gente sempre volte àqueles produtos. E se lançar um quinto filme do Toy Story, eu vou assistir. Mesma coisa se lançar agora um álbum da minha banda favorita, eu vou assistir. Super Combo, assim, se aparece na minha notificação do Twitter que vai lançar, eu já tô correndo, sabe? É uma coisa bizarra o quanto as nossos gostos nos fazem consumir esses bens de uma forma que a gente não percebe. É uma coisa que a gente não percebe. A gente só percebe quando a gente para ter esses papos, que inclusive são muito legais, eu gosto de bater papo com vocês. Esses 16 minutinhos da edição solo do Felicast fazem isso, fazem você assistir, pensar por um outro ponto de vista, que não necessariamente pode ser o meu. Você pode ter escutado isso tudo e falar assim, cara, discordo completamente de você. Eu falo, mano, que bom, mano. Me diz o que você achou. É o mais legal desse trabalho. É você ver outros lados. Então eu peço encarecidamente, conversa comigo. Fala o que você pensa sobre esse tema e outros também. Então, mais uma vez, olha só o merchando nas redes sociais, hein, rapaziada. Eu peço para vocês seguirem o Felicast no Instagram e no Twitter pra gente trocar uma ideia sobre esse episódio ou sobre o episódio anterior, que eu convido vocês a ouvir também. Então, 15 minutos e 30, daqui a pouco tá dando 16. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que escutou até aqui e eu espero vocês no próximo episódio do Felicast. Eu tô preparando umas coisas bem legais para vocês. Eu só não vou falar porque eu não quero estragar a surpresa. Muito obrigado e até a próxima, amigos.